Às 9 da manhã, a cama de Mildred estava vazia. Montague se levantou depressa, o coração em sobressalto. Correu pelo corredor e parou à porta da cozinha. A torrada saltou da torradeira prateada. Foi agarrada por uma mão metálica em forma de aranha, que a besuntou com manteiga derretida. Mildred observou a torrada sendo depositada em seu prato. Ela estava com as duas orelhas tamponadas por besouros eletrônicos que zumbiam sem parar. Súbito, ergueu os olhos. Viu-o e acenou com a cabeça. Tudo bem com você? Perguntou ele. Após 10 anos de prática com as conchas enfiadas nas orelhas, era perita em leitura labial. Ela novamente anuiu com a cabeça e tornou a ajustar a torradeira para outra fatia de pão. Montague sentou-se. Não sei por que estou com tanta fome, disse sua esposa. Estou faminta. Ontem à noite, começou ele. Não dormi bem. Sinto-me péssima, disse ela. Meu Deus, estou faminta. Não consigo entender. Ontem à noite, disse ele novamente. Ela observou distraída os movimentos de seus lábios. O que houve ontem à noite? Você não se lembra? Do quê? Tivemos alguma festa maluca ou coisa parecida? Sinto-me como se estivesse de ressaca. Meu Deus, estou faminta. Quem esteve aqui? Umas pessoas, disse ele. Foi o que pensei. Ela mastigou a torrada. Meu estômago está um pouco embrulhado, mas estou com uma fome danada. Espero não ter feito nada de estúpido na festa. Não, disse ele, calmo. A torradeira, com a mão em forma de aranha, passou para ele um pedaço de pão amanteigado. Ele o segurou na mão, sentindo-se grato. Você também não parece muito animado, disse sua esposa. No fim da tarde choveu e o mundo inteiro ficou cinza escuro. Montague parou no corredor, colocando na roupa o distintivo com a salamandra nas chamas alaranjadas. Por um bom tempo, ficou olhando para a tampa do ar-condicionado no corredor. Sua mulher, no salão de TV, fez uma breve pausa na leitura de seu roteiro para erguer os olhos. Ora, disse ela. Não é que ele está pensando? Sim, disse ele. Eu queria conversar com você. Fez uma pausa. Ontem à noite você tomou todas as pílulas do frasco. Ora, imagine se eu faria uma coisa dessas, disse ela, surpresa. O frasco estava vazio. Eu nunca faria uma coisa dessas. Por que eu faria algo assim? Perguntou ela. Talvez você tenha tomado duas. Esqueceu-se e tomou mais duas. Esqueceu-se de novo e tomou mais duas. E ficou tão dopada que continuou até engolir umas 30 ou 40. Droga, disse ela. Por que eu iria fazer uma coisa tão estúpida assim? Não sei, disse ele. Era evidente que ela estava esperando ele partir. Eu não fiz isso, disse ela. Não faria isso nem em 1 bilhão de anos. Está bem, se é o que você diz. Isso é o que a senhora disse. Ela voltou ao roteiro. O que há para esta tarde? Perguntou ele, cansado. Ela não voltou a tirar os olhos do roteiro. Bem, daqui a 10 minutos entra uma peça no circuito de tela múltipla. Eles me enviaram o meu papel esta manhã. Eu mandei algumas tampas de embalagens. Eles escrevem o roteiro, mas deixam faltando um dos papéis. É uma ideia nova. A dona de casa, que sou eu, faz o papel que está faltando. Quando chega o momento das falas que faltam, todos olham para mim, de três paredes, das três paredes, e eu digo a fala. Por exemplo, Aqui o homem diz: O que você acha dessa proposta, Ellen? E olha para mim, que estou sentada aqui no centro do palco, entende? E eu digo. Ela fez uma pausa e correu com o dedo sob uma fala do roteiro. Acho excelente. E então, eles seguem com a peça até que ele diz: Você concorda com isso, Ellen? E eu digo: Claro que sim. Não é divertido, Guy? Ele continuava no corredor, olhando para ela. Claro que é divertido, disse ela. Sobre o que é a peça? Eu já lhe falei, tem essas pessoas chamadas Bob, Ruth e Ellen. Ah, é muito divertido. Vai ficar ainda melhor quando pudermos instalar a quarta tela. Quanto tempo você acha que teremos de economizar até podermos furar a quarta parede e instalar uma quarta tela? Custa só 2.000 dólares. Isso é um terço do meu salário anual. São só 2.000 dólares, replicou ela. Bem que você poderia ter um pouco de consideração por mim de vez em quando. Se tivéssemos uma quarta tela, puxa, seria como se este salão não fosse mais só nosso, mas os salões de todos os tipos de pessoas exóticas. Poderíamos abrir mão de algumas coisas. Já estamos abrindo mão de algumas coisas para pagar a terceira tela. Faz apenas 2 meses que ela foi instalada, lembra-se? Só isso? Ela ficou sentada olhando para ele demoradamente. Bem, até logo, querido. Até logo, disse ele. Depois, parou e se virou. Tem um final feliz? Ainda não li até o fim. Montague foi até onde ela estava. Leu a última página. Anuiu com a cabeça, dobrou o roteiro e o devolveu. Saiu de casa sob chuva. A chuva estava diminuindo e a garota estava caminhando pelo meio da calçada com a cabeça erguida, para que os esparsos pingos de chuva lhe caíssem no rosto. Ela sorriu quando viu Montague. Oi! Ele respondeu o cumprimento e disse: O que você está tramando agora? Ainda estou maluca. A chuva é tão boa. Adoro andar na chuva. Acho que eu não gostaria, disse ele. Você gostaria se experimentasse? Nunca experimentei. Ela lambeu os lábios. Até o gosto dela é bom. O que você faz? Fica por aí experimentando de tudo? Perguntou ele. Tudo e mais um pouco. Ela olhava para algo que tinha na mão. O que você tem aí? Disse ele. Acho que é o último dente de leão do ano. Não pensei que pudesse encontrar um ainda, nesta época do ano. Já ouviu falar que é bom esfregá-lo debaixo do queixo? Assim? Ela tocou o queixo com a flor, rindo. Por quê? Se a flor deixar marca, significa que estou apaixonada. Deixou? Quase não havia outra coisa a fazer senão olhar. E então, disse ela, você ficou com o queixo amarelo. Ótimo, agora vamos experimentar em você. Não vai funcionar em mim. Vamos ver. Antes que ele pudesse se mexer, ela havia colocado o dente de leão sob seu queixo. Ele recuou e ela riu. Não se mexa. Ela sondou embaixo do queixo dele e franziu o cenho. E então, perguntou ele, que pena. Disse ela, você não está apaixonado por ninguém. Estou sim. Não parece. Estou muito apaixonado. Tentou fazer uma expressão condizente com as palavras, mas não conseguiu. Eu estou. Ah, por favor, não faça essa cara. Foi esse dente de leão, disse ele. Você o gastou todo em você, por isso não funcionou em mim. É claro, deve ser isso. Ah, agora eu deixei você chateado. Dá para ver que deixei. Eu sinto muito, de verdade. E tocou seu cotovelo. Não, não, apressou-se ele a dizer. Eu estou bem. Eu preciso ir embora. Então, diga que me perdoa. Não quero que fique bravo comigo. Não estou bravo. Chateado, sim. Preciso ir ver meu psiquiatra agora. Sou obrigada a ir. Eu invento coisas para dizer. Não sei o que ele pensa de mim. Ele diz que sou uma cebola normal. Dou muito trabalho para ele ficar descascando as camadas. Estou inclinado a achar que você precisa do psiquiatra, disse Montague. Você não está falando sério. Ele respirou fundo e suspirou. Por fim, disse: Não, não estou falando sério. O psiquiatra quer saber por que eu saio andando pelos bosques, por que eu observo os pássaros e coleciono borboletas. Algum dia vou mostrar minha coleção para você. Que bom! Eles querem saber o que eu faço com o meu tempo. Eu digo a eles que às vezes apenas me sento e penso, mas não lhes digo em quê. Eles que descubram. E digo a eles que às vezes gosto de colocar a cabeça para trás, assim, e deixar a chuva cair na minha boca. O gosto é igual ao de vinho. Você já experimentou alguma vez? Não, eu. Você me perdoou? Não perdoou? Sim, ele pensou um pouco. Sim, perdoei. Só Deus sabe por quê. Você é estranha, é irritante, mas é fácil de perdoar. Você diz que tem 17 anos? Bem, no mês que vem. Curioso, é estranho. Minha mulher tem 30 e às vezes você parece mais velha. Não consigo entender por quê. Você também é estranho, senhor Montague. Às vezes até me esqueço que é bombeiro. Agora, posso deixar você com raiva de novo? Vá em frente. Como é que começou? Como é que entrou nisso? Como escolheu esse trabalho? Como chegou a cogitar em assumir esse emprego? Você não é como os outros. Eu vi alguns. Eu sei. Quando eu falo, você olha para mim. Ontem à noite, quando eu disse uma coisa sobre a lua, você olhou para a lua. Os outros nunca fariam isso. Os outros continuariam andando e me deixariam falando sozinha. Ou me ameaçariam. Ninguém tem mais tempo para ninguém. Você é um dos poucos que me toleram. É por isso que acho tão estranho você ser bombeiro. É que, de algum modo, não combina com você. Ele sentiu o corpo dividir-se em duas metades, uma quente, a outra fria. Esta macia, aquela dura. Uma trêmula, a outra firme. Uma oprimindo a outra. É melhor você se apressar para a sua consulta, disse ele. E ela se afastou correndo e o deixou ali, parado na chuva. Só depois de um longo momento ele começou a andar. E então, muito lentamente, à medida que caminhava, inclinou a cabeça para trás, na chuva, apenas por um momento, e abriu a boca. O sabujo mecânico dormia, mas não dormia. Vivia, mas não vivia no delicado zumbido. E na sutil vibração de seu canil, parcamente iluminado num canto escuro dos fundos do quartel. A luz mortiça de uma da madrugada, o luar do céu aberto emoldurado pela ampla janela refletia-se. Tocava ali, aqui e ali no bronze, cobre e aço da fera ligeiramente trêmula. A luz cintilava nas facetas de rubi e nas sensíveis cerdas de nylon das narinas da criatura que vibrava de modo muito sutil. As oito pernas esparramadas sob si, como as de uma aranha. As patas munidas de coxins de borracha. Montague desceu deslizando pelo poste metálico. Saiu para olhar a cidade e o céu, agora sem nuvens. Acendeu um cigarro e foi para os fundos, onde se inclinou para olhar o sabujo. Era como uma grande abelha que volta de algum campo onde o mel está cheio de veneno do descontrole, da loucura e do pesadelo. O corpo abarrotado daquele néctar opulento e agora adormecido para eliminar o mal de dentro de si. Olá, sussurrou Montague, como sempre fascinado pela fera, ao mesmo tempo morta e viva. Nas noites em que as coisas ficavam enfadonhas, ou seja, todas as noites, os homens deslizavam pelos postes metálicos e ajustavam as combinações do sistema olfativo do sabujo e soltavam ratos no pátio do poço de ventilação do prédio, ou, às vezes, galinhas ou mesmo gatos, que de qualquer maneira teriam de ser afogados e ficavam ali apostando para ver qual dos gatos, galinhas ou ratos o sabujo agarraria primeiro. Os animais eram soltos. 3 segundos depois, o jogo estava terminado, com o rato, o gato ou a galinha apanhados a meio caminho do pátio por patas delicadas, enquanto uma agulha de aço de 10 centímetros se projetava da probóscide do sabujo para injetar doses enormes de morfina ou procaína. A presa era então lançada no incinerador. Um novo jogo começava. Na maioria das noites em que isso acontecia, Montague continuava lá em cima. Houve uma vez, 2 anos antes, em que ele havia apostado com o melhor deles e perdera o salário da semana, e depois teve de enfrentar a raiva demente de Mildred, que se manifestava nas veias e erupções de sua pele. Mas agora ele passava as noites deitado no beliche, o rosto virado para a parede, escutando as risadas estridentes lá embaixo e o alvoroço das cordas de piano das patas dos ratos, o ranger de violino dos camundongos e o grande silêncio sombrio e mecânico do sabujo, precipitando-se como a mariposa em direção à luz, encontrando, prendendo sua vítima, injetando a agulha e voltando para seu canil, para morrer como se pela ação de um interruptor. Montague tocou em seu focinho. O sabujo rosnou. Montague saltou para trás. O sabujo ergueu-se e olhou para ele com luz verde azulada, de neon cintilando em seus globos oculares, subitamente ativados. Rosnou novamente, um gesto de desconfiança que era uma estranha combinação rouca de chiado elétrico, som de fritura, arranhar de metal, giro de dentes velhos e enferrujados de engrenagem. Não, não, garoto, disse Montague, o coração aos pulos. Ele viu a agulha prateada projetar-se uns 2 centímetros no ar, recolher-se, estender-se, recolher-se. O rosnado cresceu na fera que olhou para Montague. Montague recuou. O sabujo deu um passo para fora de seu canil. Montague agarrou o poste de metal com uma das mãos. O poste, reagindo, deslizou para cima e o fez atravessar o teto, silenciosamente. Montague estendeu o pé para o deck à meia luz do nível superior. Seu corpo tremia e seu rosto estava pálido e esverdeado. Lá embaixo, o sabujo tornara a assentar-se sobre as suas incríveis 8 patas de inseto e zumbia novamente para si mesmo, os olhos multifacetados em paz. Montague parou ao lado do poço de acesso, aguardando o temor passar. Atrás dele, 4 homens sentados a uma mesa de jogo, sob uma luminária verde no canto da sala, olharam de relance sem dizer nada. Apenas o homem com o cap de capitão, com a insígnia da Fênix, por fim, curioso, as cartas na mão, magra, falou do fundo do recinto. Montague? Ele não gosta de mim, disse Montague. Ele quem? O sabujo? O capitão estudou as cartas. Deixe de bobagem. Ele não gosta nem desgosta. Apenas funciona. É como um exercício de balística. Ele tem uma trajetória definida por nós. Ele executa. Segue a pista. Faz a mira e dispara. É só fio de cobre, baterias recarregáveis e corrente elétrica. Montague engoliu em seco. Seus processadores podem ser ajustados para qualquer combinação. Um tanto de aminoácidos, um tanto de enxofre, outro tanto de gordura e alcalinidade, certo? Todos nós sabemos disso. Os equilíbrios e porcentagens químicas de todos nós aqui no posto estão registrados no arquivo mestre lá embaixo. Seria fácil alguém ajustar uma combinação parcial na memória do sabujo? Talvez uma pitada de aminoácidos. Isso explicaria o que o animal acabou de fazer. Reagiu contra mim. Droga, disse o capitão. Irritado, mas não inteiramente bravo. A memória ajustada por alguém o suficiente para que rosnasse quando eu o tocasse. Quem faria uma coisa dessas? Perguntou o capitão. Você não tem nenhum inimigo aqui, Guy. Nenhum que eu saiba. Amanhã pediremos aos técnicos que façam uma checagem no sabujo. Não é a primeira vez que ele me ameaça, disse Montague. No mês passado aconteceu duas vezes. Vamos consertá-lo, não se preocupe. Mas Montague ficou onde estava, pensando na grade do ventilador no corredor de sua casa e no que jazia oculto atrás dela. Se alguém aqui no posto soubesse sobre o ventilador, não poderia contar para o sabujo? O capitão foi até o poço de acesso e lançou um olhar inquiridor sobre Montague. Eu só estava imaginando, disse Montague. O que o sabujo pensa à noite lá embaixo? Será que realmente está se tornando sensível a nós? Isso me deixa gelado. Ele não pensa em nada que não queiramos que ele pense. Isso é triste, disse Montague, calmo, porque tudo o que introduzimos nele é caçar, localizar e matar. Que pena se isso for tudo o que ele pode saber. Beatty riu com um ligeiro desdém. Ora essa, é uma peça muito engenhosa, um bom rifle que pode mirar seu próprio alvo e toda vez acerta na mosca. Sem erro. É por isso mesmo, disse Montague. Eu não gostaria de ser sua próxima vítima. Por quê? Está com a consciência culpada por alguma coisa? Montague ergueu rapidamente o olhar. Beatty estava ali olhando firme para ele, enquanto sua boca se abria e começava a rir, muito suavemente. Um, dois, três, quatro, cinco. 6, 7 dias. E outras tantas vezes ele saiu de casa, e Clarice estava lá, em algum lugar do mundo. Uma vez ele a viu sacudindo uma nogueira. Outra vez a viu sentada no gramado tricotando um suéter azul. Três ou quatro vezes ele encontrou um buquê de flores tardias em sua varanda, ou um punhado de castanhas num saquinho. Ou algumas folhas mortas ordenadamente presas numa folha de papel em branco, pregada com percevejos à porta de sua casa. Diariamente, Clarice o acompanhava até a esquina. Num dia estava chovendo, no seguinte estava claro. Um dia depois o vento soprava forte e, no dia depois desse, o vento era moderado e calmo. E no dia depois dessa calmaria, o tempo era como a fornalha de verão. E Clarice tinha o rosto todo bronzeado ao final da tarde. Por que sinto que a conheço há muitos anos? Disse ele, certa vez, à entrada do metrô. Porque eu gosto de você, respondeu ela, e não quero nada de você. E porque nos conhecemos? Você faz com que eu me sinta muito velho. e muito parecido com um pai. Então diga, disse ela, por que você não tem filhas como eu, se você gosta tanto de crianças? Não sei. Você está brincando. Quer dizer, ele parou e meneou a cabeça. Bem, minha esposa, ela nunca quis saber de filhos. A garota parou de sorrir. Desculpe-me, eu realmente pensei que você estivesse se divertindo à minha custa. Sou uma boba. Não, não, disse ele. Foi uma boa pergunta. Faz muito tempo que ninguém se dá o trabalho de perguntar. Boa pergunta. Vamos falar de outra coisa. Você já cheirou folhas secas? Elas não cheiram como canela? Pegue, sinta. Puxa, é verdade. Dá para achar que é canela mesmo. Ela olhou para ele com seus brilhantes olhos escuros. Você sempre parece chocado. É que eu nunca tive tempo. Você reparou nos outdoors espichados de que lhe falei? Acho que sim. Sim. Ele teve de rir. Seu riso agora é muito mais agradável do que antes. É mesmo? Muito mais relaxado. Ele se sentiu à vontade, tranquilo. Por que você não está na escola? Todo dia eu a vejo vagando por aí. Ah, eles não sentem a minha falta, disse ela. Dizem que sou antissocial. Não me misturo. É tão estranho. Na verdade, eu sou muito social. Tudo depende do que você entende por social, não é? Social para mim significa conversar com você sobre coisas como esta. Ela chacoalhou algumas castanhas que haviam caído da árvore do jardim da frente. Ou falar sobre quanto o mundo é estranho. É agradável estar com as pessoas, mas não vejo o que há de social em juntar um grupo de pessoas e depois não deixá-las falar, você não acha? Uma hora de aula pela TV. Uma hora jogando basquete ou beisebol, ou correndo. Outra hora transcrevendo história, ou pintando quadros, e mais esportes. Mas, sabe, nunca fazemos perguntas. Pelo menos a maioria não faz. Eles apenas passam as respostas para você. Pim, pim, pim. E nós, sentados ali, assistindo a mais 4 horas de filmes educativos. Isso para mim não é nada social. Parece um monte de funis e muita água jorrando da torneira, entrando por um lado e saindo pelo outro. E depois eles vêm nos dizer que é vinho, quando não é. Deixam a gente tão atormentada ao final do dia que não podemos fazer nada além de ir para a cama ou a um parque de diversões para importunar os outros, quebrar vidros. No estande do quebra-vidraças, ou destruir carros com a grande bola de aço no estande do demolidor. Ou então sair de carro e apostar corrida, brincando de tirar um fino dos postes, competindo para ver quem perde arrego, e brincando de bate-calota. Acho que sou tudo o que dizem que sou, tudo bem. Não tenho amigos. Isso é o bastante para provar que sou anormal. Mas todos que conheço estão gritando ou dançando por aí como loucos, ou batendo uns nos outros. Você já notou como as pessoas se machucam entre si hoje em dia? Você fala como uma pessoa tão velha. Às vezes eu sou muito velha. Tenho medo de crianças da minha idade. Elas se matam entre si. Será que sempre foi assim? Meu tio diz que não. Só no ano passado, 6 de meus amigos foram mortos a tiros. 10 morreram em acidentes de carro. Tenho medo deles e eles não gostam de mim porque tenho medo. Meu tio diz que seu avô se lembrava de quando as crianças não se matavam umas às outras. Mas isso foi há muito tempo, quando as coisas eram diferentes. Acreditavam em responsabilidade, segundo meu tio. Sabe, eu me sinto responsável. Levei surras quando precisei, anos atrás, e faço todas as compras e limpo a casa sozinha. Mas o principal, continuou ela. É que gosto de observar as pessoas. Às vezes ando de metrô o dia todo e fico olhando e ouvindo o que elas dizem. Tento imaginar quem são e o que querem e para onde vão. Às vezes, até vou aos parques de diversão e ando nos carros a jato quando correm na periferia da cidade à meia-noite e a polícia nem liga, desde que estejam no seguro. Desde que todos tenham um seguro de 10 mil dólares, todos ficam contentes. Às vezes, ando de mansinho pelo metrô só para ficar escutando. Ou fico à escuta nos bebedouros de refrigerantes. E sabe de uma coisa? O quê? As pessoas não conversam sobre nada. Ah, elas devem falar de alguma coisa. Não, de nada. O que mais falam é de marcas de carros ou roupas ou piscinas e dizem: que legal. Mas todos dizem a mesma coisa e ninguém diz nada diferente de ninguém. E, nos bares, ligam as jukebox e são sempre as mesmas piadas. Ou o telão musical está aceso e os desenhos coloridos ficam subindo e descendo, mas é só cor e tudo abstrato. Você já foi alguma vez a um museu? Tudo abstrato. É só o que há agora. Meu tio diz que antigamente era diferente. Muito tempo atrás, os quadros eram alguma coisa, ou até mostravam pessoas. Seu tio disse isso, seu tio disse aquilo. Esse tio deve ser uma pessoa extraordinária. Certamente é. Bem, eu preciso ir. Até logo, Sr. Montague. Até logo. Até logo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. 7 dias. O quartel dos bombeiros. Montague, você sobe nesse poste como um pássaro numa árvore. Terceiro dia. Montague, hoje você entrou pela porta dos fundos. O sabujo o incomoda? Não, não. Quarto dia. Montague, esta é engraçada. Ouvi hoje de manhã. Um bombeiro em Seattle deliberadamente ajustou um sabujo mecânico para o seu próprio complexo químico e o soltou. Como você chamaria esse tipo de suicídio? 5, 6, 7 dias. E então, Clarice desapareceu. Ele não sabia o que havia com a tarde. Mas foi o fato de não vê-la em parte alguma do mundo. O gramado estava vazio, as árvores vazias, a rua vazia. E ainda que a princípio nem mesmo soubesse que sentia sua falta, ou até que a estava procurando, o fato é que, no momento em que entrou no metrô, sentiu crescer um vago surto de mal-estar. Uma coisa estava acontecendo. Sua rotina fora transformada, transtornada. Uma rotina simples, é verdade, estabelecida em poucos dias. E, no entanto, ele quase voltou atrás para fazer o percurso novamente, dar tempo para que ela aparecesse. Ele estava certo de que, se tentasse o mesmo trajeto, tudo ficaria bem. Mas já estava atrasado e a chegada de seu trem interrompeu seu plano. O estalar das cartas do baralho, o movimento de mãos, de pálpebras, o zumbido do relógio oral no teto do quartel. 1h35, manhã de quinta-feira, 4 de novembro. 1h36, 1h37 da manhã. O tac-tac das cartas no tampo da mesa gordurosa. Todos os sons chegavam a Montague por trás de seus olhos fechados, por trás da barreira que ele havia momentaneamente erguido. Ele conseguia sentir o posto cheio de fulgor, brilho e silêncio, de cores metálicas, as cores de moedas, de ouro, de prata. Os homens invisíveis do outro lado da mesa suspiravam diante de suas cartas, esperando. 1h45. O relógio oral lamentava a hora fria de uma manhã fria de um ano ainda mais frio. Qual é o problema, Montag? Montag abriu os olhos. Um rádio zumbia em algum lugar. A guerra pode ser declarada a qualquer momento. O país está preparado para defender seu. O quartel dos bombeiros estremeceu quando um grande número de jatos passou assobiando, uma única nota pelo negro céu matutino. Montag piscou os olhos. Beatty olhava para ele como se ele fosse uma estátua de museu. A todo momento, Beatty podia aparecer e se aproximar, tocando-o, explorando sua culpa e retraimento. Culpa? Que culpa era essa? Sua vez, Montag. Montag olhou para esses homens cujo rosto era bronzeado por 1.000 fogos reais e 10.000 fogos imaginários, cujo trabalho corava suas faces e deixava seus olhos febris. Esses homens, que olhavam firme os seus acendedores de platina ardendo, ao atearem fogo em seus cachimbos negros eternamente ardentes. Eles e suas cabeleiras alcatroadas, sobrancelhas fuliginosas e bochechas manchadas de cinzas azuladas, que haviam sido bem barbeadas, mas sua herança transparecia. Montag se mexeu. Sua boca se abriu. Teria ele visto alguma vez um bombeiro que não tivesse os cabelos pretos, as sobrancelhas pretas, um rosto feroz e uma feição azul aço, com a barba feita, mas como se não tivesse sido feita? Esses homens pareciam todos feitos à sua imagem. Seriam todos os bombeiros escolhidos por suas feições, bem como por suas inclinações? A cor de escória e cinzas estava neles, e de seus cachimbos constantemente emanava o cheiro de queimado. E o capitão Beatty, ali, no meio, elevando-se em nuvens tempestuosas de fumaça de tabaco, Beatty abrindo um novo maço de cigarros, amassando o celofane num ruído de chama crepitante. Montag olhou para as cartas em suas mãos. Eu estava pensando sobre o fogo da semana passada. Sobre o homem cuja biblioteca nós eliminamos. O que aconteceu com ele? Eles o levaram gritando para o hospício. Ele não era demente. Beatty organizou calmamente suas cartas. Todo homem é demente quando pensa que pode enganar o governo e a nós. Eu só estava imaginando, disse Montag. Como seria? Quer dizer, se os bombeiros queimassem as nossas casas e os nossos livros. Não temos nenhum livro. Mas se tivéssemos alguns. Você tem algum? Beatty piscou lentamente os olhos. Não. Montague olhou para a parede atrás dos homens, com as listas datilografadas de 1 milhão de livros proibidos. Seus nomes saltavam no fogo, reduzindo a cinzas os anos sob seu machado e sua mangueira, que não lançava água, mas querosene. Não. Mas em sua cabeça, um vento fresco começou a soprar da grelha do ventilador de sua casa. Suave, suave, refrescando seu rosto. E, mais uma vez, ele se viu em um parque verdejante, conversando com um velho, um homem muito velho, e o vento do parque era frio também. Montag hesitou. Foi. Sempre foi assim? O posto dos bombeiros, nosso trabalho? Bem, quer dizer, será que antigamente houve um tempo? Houve um tempo? Disse Beatty. Que conversa é essa? Idiota, pensou Montague. Você acabará se traindo. No último fogo, num livro de contos de fadas, ele vira, de relance, uma única linha. O que eu quero dizer, disse ele, é que antigamente, antes que as casas fossem totalmente à prova de fogo, de repente, era como se uma voz muito mais jovem estivesse falando por ele. Ele abriu a boca e era Clarice McClellan dizendo: Os bombeiros não combatiam os incêndios em lugar de iniciá-los e alimentá-los? Essa é boa. Stoneman e Black sacaram seus livros de regras que também continham histórias resumidas dos bombeiros da América e os abriram onde Montag, ainda que já os conhecesse de sobra, pôde ler. Fundado em 1790 para queimar livros de influência inglesa nas colônias. Primeiro bombeiro, Benjamin Franklin. Primeira regra: atenda prontamente ao alarme. Segunda regra: comece o fogo rapidamente. Terceira regra: queime tudo. Quarta regra: reporte-se imediatamente ao posto dos bombeiros. Quinta regra: fique sempre alerta a outros alarmes. Todos encaravam Montag. Ele não se mexeu. O alarme soou. A campainha no teto tilintou umas 200 vezes. De repente, as quatro cadeiras estavam vazias. As cartas caíram como uma avalanche de neve. O poste de metal estremeceu. Os homens desapareceram. Montague ficou sentado na cadeira. Lá embaixo, o dragão alaranjado tossiu e despertou. Montague deslizou o poste abaixo como num sonho. O sabujo mecânico, num salto, se pôs em pé, em seu canil. Nos olhos, uma chama verde. Montague, você esqueceu seu capacete. Ele o apanhou na parede atrás dele. Correu, saltou e partiram. O vento noturno espalhava o uivo da sirene e o poderoso trovão metálico.